Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Presidente da Cooperativa Paz e Bem atualiza conhecimento sobre o que de fato acontece na cadeia da reciclagem de resíduos e como a população pode ser efetivamente cidadã ao separar e destinar o lixo doméstico para potencializar economia circular e ecologia de forma mais concreta. E ainda, arte lambe-lambe e reaproveitamento de materiais no processo de criação cultural em Caxias do Sul. Conheça o case da exposição A Poema. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é arte. O designer Rafael Lunardon fala sobre o seu trabalho recente com lambe-lambe e reaproveitamento de materiais no processo de criação cultural em Caxias do Sul. Conheça o case da exposição A Poema. Rafael, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Obrigado pelo espaço.
Obrigada por você estar aqui.
Vamos falar de cultura, vamos falar de arte, vamos falar de design.
Isso aí.
Né, tudo que movimenta, né, que a arte movimenta a vida das pessoas, né, tira a gente da inércia. Então,
e forma consciência crítica, né?
Principalmente, faz pensar. Isso é um aspecto importantíssimo.
Uma exposição aqui nas ruas da cidade, né, com a arte lambe-lambe, é isso?
É isso. A exposição A Poema, né, são 25 metros, né, de cartaz lambe-lambe, ali na Olavo Bilac, esquina com a Visconde de Toné. Esse projeto foi feito em parceria com a Tati. Tati Sperry é uma fotógrafa aqui de Caxias, está com a exposição Pele, também na rua. E ela já tem praticado, né, a arte de lambe-lambe, fazendo intervenções na rua, e aí foi uma parceira, né, que caiu do céu para poder viabilizar, né, essa ideia. Essa exposição A Poema, falando um pouquinho, Beverly, uma série de desenhos que eu já fiz desde 2017. Ali tem quadros pintados em madeira, tem arte digital, tem toda uma série de desenhos com a temática indígena. E o nome A Poema, que significa aquele que vê mais longe, né, eu me apropriei dessa ideia, porque para desenhar, né, esses indígenas, eu lancei um olhar para a minha ancestralidade. Então, ver mais longe tem o significado de olhar para o passado, para o meu passado, para aqueles que vieram antes de mim, né? Numa busca de autoconhecimento, que eu trabalho com os povos originários já há 5, 6 anos.
Uhum.
Né? Então, teve espaço, já tem esse trabalho pronto, e a gente só transformou as minhas artes em cartaz para lambe-lambe, né?
Entendi.
Então, uma coisa que eu já pesquiso há muito tempo, já venho desenvolvendo, eu tenho trabalhos de 2017, trabalhos de 2020, 2021... E ali eu estou com 20 artes diferentes, né, que foram transformadas em cartazes e colados na rua.
Isso. Então, me fala um pouquinho sobre essa metáfora, né, que você aplica no teu trabalho de forma prática, que
Sim.
é o reaproveitamento, essa sustentabilidade.
Tá bom. Para você entender, então, a minha formação é direção de arte. Eu tenho quase 30 anos trabalhando em agência de propaganda. E há 6 anos atrás, tinha um desejo muito grande de iniciar uma produção autoral. Então eu precisava encontrar uma razão, né, para desenhar sem ter um pedido, sem ter um briefing, sem ter um cliente, uma marca por trás. E também precisava ter uma linguagem própria. E nesse desenvolvimento da linguagem, eu fiquei um ano estudando numa escola lá em Santa Catarina, um instituto de arte lá em Santa Catarina, que não existe mais, era o Instituto Orbitato, um grupo de artistas muito legal, assim, a gente tinha à disposição um laboratório com muitas ferramentas, com muita coisa. Eu não tenho uma formação acadêmica, uma formação, né, nem teórica nem prática da arte clássica.
Uhum.
Né? Então eu usei a minha bagagem de direção de arte para desenvolver os meus desenhos. E o que, que eu trouxe para isso? Eu trouxe poucas cores, porque na publicidade, assim, a marca tem... Ou é azul, ou ela é vermelha, ou ela é azul com amarelo, no máximo uma, duas ou três cores. Isso eu apliquei no meu trabalho. E as texturas, que é uma coisa que me encanta muito, eu comecei a desenvolver com carimbos de objetos retirados do lixo doméstico. Então eu olhei para uma série de embalagens, de tampinhas plásticas, chinela havaiana, papelão, né? Até o papelão foi o primeiro suporte que eu usei. Eu não tinha as telas, então eu comecei a juntar caixas de papelão e fui entendendo que tinham papelões com gramaturas diferentes, texturas diferentes, cores diferentes, e ali eu fazia minhas bases e ia desenhando em cima do papelão e também usando a lateral do papelão para carimbar. Então é uma mistura de carimbos, texturas, né, stencil, que também é uma técnica de desenho, pintura e desenho. Então aí eu criei a minha linguagem, esses são os elementos da linguagem do meu trabalho. Né?
Já desde sempre.
Desde sempre. Eu fui desenvolvendo isso com o tempo. Primeiro era só carimbar, só fazer isso, encontrando no erro, né, algo diferente, algo novo, que chamava atenção. Quer dizer, aquilo que tu não consegue fazer com a pincelada, né, metódica, colocando. Não, é um carimbo e vamos ver o que acontece. Uhum. E cada material te dá um resultado diferente. Uhum. Eu explorava tudo isso. E hoje eu me sinto livre para desenvolver qualquer temática, né? No momento eu estou muito ligado com a temática indígena, né, e dos pretos, que eu também tenho uma exposição chamada A Cura, que vai estar no Sesc de Novo Hamburgo, uhum, né, agora a partir do dia 16, e todas elas utilizam a mesma técnica, e também outras temáticas são bem-vindas, e vou sempre aplicando essa linguagem que é o que eu iniciei e quero ser reconhecido por ela.
E você também é muito conhecido por um dos teus trabalhos recentes, que é a onça, com uhum, aquele chapéuzinho, né, que tá ali no Eusébio Beltrão de Queiroz, para quem quiser ver, né, isso, que inclusive figura um pouquinho também, né, nas peças de comunicação do Aldeia Sesc, que é aquela brasilidade mais ligada à cultura afrodescendente, com o samba brasileiro, com a origem mais da negritude, né? Sim. E nós estamos no mês da consciência negra. Sim. Me fala um pouquinho também dessa correlação que também te inspira?
A minha família tem muitos pretos por lá da minha mãe, então eu tive contato com essa cultura, com essa caminhada, com a luta também, né, e fui entendendo as dificuldades que essas pessoas encontram dentro da sociedade, né, que é procurar um espaço para elas, se identificar. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão mais esclarecidas, a consciência existe, né, e a gente entende que somos todos seres humanos e temos um potencial maravilhoso, e a gente não tem que estar rotulando ou colorizando as pessoas, né? Mas isso só é possível quando a gente entende o nosso passado. Uhum. Né? E aí, nessa minha busca por me conhecer, eu fui vendo que na minha família eu tinha... Todo mundo tem uma ligação com o povo, todo brasileiro tem uma ligação com o povo indígena, né, com os negros que vieram da África, e essa mistura com os europeus, né, essa é a miscigenação do povo brasileiro, esse é o povo brasileiro. Mas eu escolhi trabalhar com os indígenas e os pretos porque eu acho que são os povos que se precisam de luz nesse momento, né. A gente vive hoje um altíssimo nível de tecnologia e enfim, a gente acaba se desconectando da humanidade, sabe, do botar o pé no chão, de sentir o vento, de ir para a cachoeira, tá, de plantar uma semente, esses povos faziam tudo isso. O indígena sabia fazer a casa dele, as ferramentas dele, sabia pescar, fazia tudo que precisava, roupa. E a gente hoje, será que a sociedade hoje tá se distanciando tanto disso? Eu acho tão ruim, que a gente vai ficando uma coisa mecânica, né? Sem uhum, sentido, fazia, é o que eu vejo um pouco que tá acontecendo. Então, eu busco valorizar esses povos, porque eu acredito que aí está um caminho para o nosso futuro.
O artista, né, visual, designer gráfico, o Rafael Lunardon, está aqui falando sobre a exposição que integra na programação da Aldeia Sesc, A Poema. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Material, como é feito, aplicação do Lambi-Lambi.
Ok, vamos falar sim, vamos falar. Bom, como eu já falei no outro bloco, né, a exposição A Poema, ela trata da temática indígena, né? Ali tem desenhos que eu fiz, já fiz desde 2017 até hoje. São mais de 20 artes, né, com ressignificação de imagens indígenas, e cada um representa um personagem, tá, da minha ancestralidade. Ali eu tenho representado pessoas da minha família, né, momentos da minha vida, né. Então é um pouco de uma viagem de autoconhecimento, né, que eu representei através do desenho nesses últimos 5 anos. A escolha do formato Lambi Lambi é muito interessante, porque essas artes originalmente assim, são quadros, né, que eu fotografei, ou artes digitais, né, que eu fiz ao longo desse tempo aí. E quando eu recebi o convite do SESC para fazer no formato Lambi Lambi, eu achei maravilhoso, porque ela ganhou uma outra dimensão. Hoje tem cartazes com 60 por 80 centímetros, né, são mais de...
São painéis, no, né?
Enormes. 90, são 90 cartazes. A gente, no Lambi, a gente chama de cartaz, né? Uhum. E quando junta tudo, forma um grande painel.
Uhum.
Para ter uma ideia, são 25 metros, né, por 2 metros de altura. E eu contei com a parceria da Tatiele, como eu já disse antes, né, para fazer a montagem, a colagem dessas artes. Está ali na Olavo Bilac, esquina com a Visconde de Toné.
E só que ele respeita, Rafa, para as pessoas entenderem, ele respeita a textura de onde ele vai ser colado. Então, por exemplo, você como artista tem um planejamento, né, visual, inclusive, só que quando chega em qualquer local, né, vai aderir ao relevo já existente, ele respeita aquilo que já existe. Me conta um pouquinho sobre essa pegada, que é uma pegada diferente do Lambi Lambi, né?
Ah, isso é muito interessante, porque assim, quando eu iniciei a composição, né, imaginando como queria distribuir as artes dentro desse espaço, eu fiz isso sentado no meu estúdio, na frente de um computador. Então, é o que a gente, como a gente imaginava que ia ser. Agora, quando chegou na hora, começamos a colar, nos deparamos com um painel de aço, né, de metal. Então, ele trabalha com o tempo. Então, muita coisa estava torta, com relevos. Aí tinha no meio, ó, algumas fechaduras, cadeados, né? Já tinha outros cartazes colados. E aí a gente vai adaptando, né? Se adaptando àquele espaço.
Uhum.
Né? Então, isso que eu acho legal, porque a gente tem uma grande surpresa na hora. Uhum. Tudo que foi planejado, né, todo planejamento é vivo, né? Então, o planejamento existe para ser mudado. E aí, naquele momento, a gente deixou acontecer. Eu e a Tati fomos colando conforme o espaço permitia, né? Uhum. E a gente teve muita ação do vento. O vento estava muito forte. E depois veio um sol muito forte também. Mas o Lambi, ele fica assim, ó, a arte nunca esteve, nunca foi aplicada dessa forma. Essas artes do Apoema nunca foram aplicadas dessa forma. Então ela fica um pouquinho enrugada, fica um pouquinho rasgada, né? Vai mudando a cor, a chuva.
É a arte que se adapta aonde ela vai vigorar. É isso aí.
Se adapta, sim. Uhum. E assim, acaba criando uma coisa completamente nova.
Uhum.
Né? Eu adorei o resultado, né? Tem nas minhas redes sociais, Rafael Lunardon, tem algumas fotos, né? Mas o mais legal é ver ao vivo. E o quanto antes puderem ir, né? Porque com o tempo, e é isso que acontece, com o tempo ela vai perdendo a cor, vai rasgando, né? A arte de rua é assim, e vai abrindo espaço para uma nova exposição.
Deixa eu te perguntar rapidamente, tem mais 2 minutinhos, mas eu queria falar um pouquinho das personagens, né?
Sim.
Você se inspirou naquilo que já existia também e personificou em situações que são da tua própria vida, né?
Sim, sim, sim. Quando eu iniciei esse trabalho trabalho autoral, eu fui buscar uma razão, um motivo para desenhar. Então, eu moro em Santa Catarina, e a minha cidade, lá no norte, fica 8, 9 horas aqui de Caxias. Mas toda a minha família é daqui. Estava muito tempo longe, e foi uma forma de eu me conectar, né, com meus pais, com meus tios, meus avós. Foi feito através do desenho essa conexão. Então, eu criei personagens indígenas para representar a minha ancestralidade. Escolhi o indígena porque faz parte da ancestralidade de todos nós brasileiros, né? E cada um desses indígenas representa um pouco da essência dos meus familiares. Tipo, meu avô paterno, Oliveira, eu representei através do índio Jurandir, que tem um olhar sereno e forte. A minha tia Joerci, que morreu cedo, não conseguiu realizar todos os sonhos da vida dela. Eu representei através da Índia Joerci, que é uma índia jovem, bonita, que tinha o sonho de desfilar nas passarelas. Ela queria ser modelo. Então ela fugiu da tribo para desfilar nas passarelas. Então tem uma índia numa action scene de modelo desfilando, aquela é a Joerci. E por aí vai, tem o próprio Apoema, que é aquele que vê mais longe, é um índio com arco e flecha, né, lançando uma flecha para o futuro, que é assim que eu entendo que são os filhos são a flecha que a gente lança para o futuro, mirando nos melhores sonhos, e eu fiz homenagem ao meu filho, Luca, e por aí vai, eu tenho mais de 20 desenhos, todos eles pensados dessa forma, né, com uma conexão com a minha ancestralidade, com momentos da minha vida, com meus familiares, e todos eles representados por imagens de indígenas para a gente honrar a ancestralidade de todos os brasileiros.
Rafa, obrigada pela tua presença aqui, viu? Sucesso sempre.
Muito obrigado, um abraço.
Você ouviu o designer Rafael Lunardon. E no próximo bloco, presidente da cooperativa Paz e Bem atualiza conhecimentos sobre o que de fato acontece na cadeia de reciclagem de resíduos e como a população pode efetivamente ser cidadã ao separar e destinar o lixo doméstico para potencializar a economia circular, ecologia, de forma muito mais concreta. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.